Boa noite! E aí? Como é que estão aí o Zé Continha? Tudo bem? Então vamos lá, né? Mais uma live aí. Deixa eu ver se está tudo certo aqui entre os 6 e o 12. E lembrando sempre o pessoal aí que puder seguir o canal, dar aquele like, quem quiser virar membro. Então, mais importante. Então, agora, que hoje eu estou com a camisa dos Anjos das Escolas. Nós estamos aí na temporada de arrecadar para pagar a escola de 20 crianças. Então a gente fez uma nova página aí uma página só dos Anjos da Escola. É só clicar aqui, ou então vir em baixa.com Anjos da Escola. E está aqui todas as informações, né? Então já arrecadamos 58 mil, falta 240 para a gente atingir a meta de 20 crianças. Garantir a escola de 20 crianças, já garantimos três, quase quatro. Provavelmente amanhã o Marcelo atualiza isso uma vez por dia, então amanhã já vamos chegar na quarta criança. E uma coisa muito legal, ó, tem todas as informações aqui, tem o copiar Pix e tal, tem aqui o andamento histórico de como foi e tudo mais. Todo mundo que já doou aqui da Baixa.com e os depoimentos, muito legal, a gente conseguiu juntar os depoimentos, lembrando sempre que a divulgação é autorizada pelos pais, então a gente conseguiu aqui, ó, cartinhas, vídeo, outro vídeo, então aqui mais mensagens e as cartinhas das crianças, ó, um monte de cartinhas para você ler, então muito legal, muito emocionante isso aqui. É muito difícil ler isso aqui e não chorar. Então, muito legal. Vem aí. Essa página é aberta para todos. Não precisa nem ser cadastrado na Baixa.com. Dá uma olhada aí, quem quiser ajudar. Tá aí todo o material para ajudar. Vamos tentar chegar nessa meta de 300 mil reais para garantir a escola das 20 crianças. São 17, a gente está querendo aumentar para 20. Tá? Então, é bem legal isso aí. E todo mundo que participa, que segue, que assiste o vídeo, que faz superchat, se torna membro, todo mundo está ajudando aí de alguma forma essa ação que é permanente, né? A gente faz uma temporada de arrecadação, mas ela é permanente, né? Porque a gente tem que levar essas crianças até se formar. A gente já conseguiu formar uma, né? Já temos uma criança formada, temos 17 em formação, queremos aumentar para 20. Então, bem legal aí. Quem quiser contribuir, a gente agradece muito. Então, vamos lá, vamos começar a nossa palestra. Então, sobre o mindset da miséria, sobre ser Zé Continha, essa chatice toda e essa percepção errada de que isso vai ajudar o seu enriquecimento, quando na verdade o mindset da miséria, a muquiranagem, o fazer continha de tudo, o querer dividir tudo até o último centavo, ele na verdade impede o seu enriquecimento. E é isso que eu vou mostrar aqui nessa live para ver se vocês conseguem melhorar nesse sentido os que têm esse problema. Então, primeiro vamos definir o que é economia. Economia é tempo, paz e dinheiro. Nessa ordem de importância, o mais importante é tempo, o segundo é paz e o terceiro é dinheiro. Para o Zé Continha, o mais importante é dinheiro e ele perde tempo em paz em troca de dinheiro. Quando você faz isso, você está empobrecendo e não está fazendo nenhuma economia. Então, toda vez que você. Porque o objetivo final de ganhar dinheiro é você poder dar dinheiro em troca de tempo e paz. Quando você dá tempo e paz em troca de dinheiro, você está empobrecendo. Você não está fazendo nenhuma economia. Claro que dizer, fazer adendo de obviedade, adendo de exemplo de exceção, só emburrece e vai te deixar com menos dinheiro ainda. Ah, então, eu não vou trabalhar, porque trabalhar eu estou dando tempo e paz em troca de dinheiro. É óbvio que a gente tem que, em algum momento da vida, a gente está dando tempo e paz em troca de dinheiro, porque algum dinheiro a gente tem que ter. Mas, quando desnecessariamente você dá tempo e paz em troca de dinheiro, o que você está empobrecendo? O que exatamente é o mindset da miséria que eu falo tanto? É a falsa ilusão de que o enriquecimento vem de poupança excessiva e de continhas. Poupança excessiva. Novamente, não me venham de obviedades. Mas eu estou devendo 3 vezes meu patrimônio, eu estou não sei o quê, eu tenho que economizar. Isso é uma situação especial. Exemplo de exceção. Ah, mas o sujeito ganha R$500 do mundo, mora no interior de não sei da onde. Exemplo de exceção. Esse tipo de coisa, vocês têm que parar na vida de vocês para vocês pararem de ser burro e chato. Você não é obrigado a comentar tudo e não é obrigado a fazer um adendo sobre tudo. E qualquer coisa que se fala tem exceção e tem o óbvio. A gente está tentando sempre melhorar. Mas assim, mas não dá para todo mundo. Sim, nada dá para todo mundo, mas você sempre pode melhorar. Importância exagerada ao dinheiro em detrimento de paz e tempo. Pessoas que ficam obcecadas com poupança de valores irrisórios, conta exata, justiça total, e comigo não. Tem sempre o comigo não no meio, né? Muitas vezes não é nem o dinheiro, é o comigo não. Comigo não, não sei o quê, pare. O comigo não é um verdadeiro idiota que, na verdade, está sendo passado para trás o tempo todo, porque ele está entregando a vida dele, entregando a paz dele, em troca de uma suposta justiça absoluta que não existe. E quem tem o mindset da miséria normalmente está mais ligado ao comigo não do que propriamente ao dinheiro. Ele não aguenta saber que o restaurante cobrou a mais, nem que seja 10 centavos. Aquilo faz um mal a ele que ele não consegue nem dormir. Ele não aguenta saber que numa conta de restaurante de R$200, ele pagou 100 e o outro pagou 100, e na verdade ele consumiu 93 e o outro 107. Ele não consegue dormir por causa disso. Então, é muito mais uma doença e o comigo não do que propriamente dinheiro. Pessoas que têm mindset da miséria são sempre muito chatas e não percebem, por devido à obsessão, não compreende que a vida sem esse distúrbio. O sujeito que chega no final do jantar e fica obrigando todo mundo a ficar 38 minutos contando tudo até o último centavo, ele não tem percepção que existe forma de viver a vida sem fazer isso. Que tem pessoas que simplesmente dividem igual e vão embora, que tem pessoas que pagam uma vez um, outra vez o outro, e que tem diversas formas de fazer, mas é por isso que é muito perigoso ser chato, porque o chato não sabe que é chato. E ele não percebe que... Quer dizer, o que vai acontecer muitas vezes é que as pessoas... Ah, não, com aquele chato eu não vou, não. Né? Então, começa as pessoas a não aguentarem mais. Mas ele não percebe. Então, se você é essa pessoa, não ache que está todo mundo feliz com o que você está fazendo, porque ele acha que ele é o grande herói que vai lá e conta tudo até o último centavo como um favor aos outros. Não, está todo mundo de saco cheio disso. Porque no final da história, está todo mundo perdendo tempo, ou então, o que é pior, resolve que não vai dar, quer que tire a gorjeta do garçom, porque o garçom sei lá o quê, aí volta a conta para tirar a gorjeta do garçom, quer não sei o quê, aí não sei o que lá. e ninguém consegue ir embora. Eu já resolvi isso há muito tempo. Eu me afasto, mas se não tiver outro jeito, eu levo o dinheiro, boto o dinheiro lá, tchau. Ah, minha parte vai dar esse dinheiro aí, tchau. Se der menos, vocês me avisam que eu passo um Pix. Então, e o que é pior? Toda essa obsessão está impedindo o seu enriquecimento. Porque, inclusive, a grande vantagem de acumular patrimônio é começar a não saber mais o preço das coisas. Então, começa a não fazer diferença se cobram água sem gás R$ 3, R$ 4 ou R$ 5 ou seis. Você começa a perder a percepção disso, ao invés de ficar comigo, mas no outro lugar tem água R$ 4, vamos lá, não sei o quê. E aí, progressivamente, você começa a não perceber mais uma conta de restaurante, a gasolina. Acumular patrimônio é para isso, né? Para ficar eternamente o chato que discute centavo. Atitude burra é muito comum que levam à perda econômica. Fila de posto, essa é muito comum, né? O sujeito vai para lá porque a gasolina vai aumentar, fica 2 horas numa fila de posto para economizar 20, R$ 30. Você perdeu tempo, você perdeu paz em troca de um dinheiro que não faz diferença nenhuma na sua vida, porque se fizesse, você não devia ter carro. Se você tem que pôr uma fila de posto ficar 2 horas para economizar R$ 20, você não devia ter carro. Aí vai no supermercado lá no outro lado da cidade, porque não sei o quê, é mais barato, não sei o que lá, fica no engarrafamento, um aborrecimento danado. Essa obsessão com milhas, cashback. Não é que você não possa receber nem usar cashback, nem milha, nem ponto. É a obsessão em cima disso. É a ilusão de que estão te dando coisas devido aos seus belos olhos. A fantasia que empresas estão começando a fazer caridade para você e começar a viver uma obsessão em cima disso. É sempre o foco errado, porque o foco deveria ser acumular patrimônio para viajar para onde quiser e não se preocupar com isso. Não quer dizer que, por exemplo, eu uso cartão de crédito e tal, chega no mês de renovar o seguro do carro, eu uso os pontos lá para diminuir o valor do seguro do carro. Não me faz nenhuma diferença, é um clique, entendeu? Mas, assim, não é que você não possa também virar uma religião, eu não posso usar, não sei o quê, não. Você usa, ou de vez em quando vai lá, compra uma cafeteira, não sei o quê. Mas é a obsessão por essas coisas que é o foco completamente errado. E ficar nessa ilusão que ficam te dando coisas. Por exemplo, cashback, outro dia eu peguei uma dessa. Eu tinha comprado uma bermuda pela internet, aí fui lá na loja trocar, porque podia trocar na loja. Aí eu fui lá na loja, eu fiquei e a outra eu troquei. Aí o vendedor, não, mas você ganhou cashback, aí não sei o que, você compra o cashback, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, gastei um dinheirão. Então, é óbvio que o cashback é uma vantagem para a empresa, senão ela não estava te oferecendo. Mas tudo bem, não me mudou a minha vida em nada. Mas é impressionante como você e eu também fico achando que me dei bem. Não tem jeito. Se você cai nessa, você acha que se deu bem. Eu fiquei achando que eu era o malandrão esperto que me dei bem. Quando eu não me dei bem nada, comprei um monte de bermuda, gastei um dinheirão. Então, sabe? E o negócio de anotar bala juquinha, né? Que eu chamo de anotar bala juquinha, que é enferdizar a vida da sua família com uma planilha que você anota tudo, que não serve para nada, é só uma obsessão sua. Você faz as coisas por ordem de grandeza, não tem nada de mais. Olha aqui, a gente tem aqui uma assinatura de uma revista que ninguém lê, eu vou parar de assinar. Não tem problema nenhum. Você fez uma economia, tá tudo certo. Tem Netflix, Prime Video, Max, Disney, ninguém. Qual que ninguém assiste? Ninguém assiste aqui, eu vou parar de pagar, tá bom. Assim você pode diminuir os seus gastos sem obsessão. Agora, ficar anotando cada coisinha é só uma obsessão que você criou. Não vai mudar em nada. Não é à toa que 99% dos educadores financeiros recomendam essa planilha idiota que não serve para absolutamente nada. Novamente, ah, não, mas eu estou devendo financiamento. Tá bom, exemplo de exceção. O mindset da miséria é um distúrbio mental, um distúrbio emocional. Ele não é racional nem lógico, é quase um vício. É um vício. A pessoa é viciada em continha, é viciada em anotar bala juquinha, é viciada em ficar atrás de promoção, é viciada... É simplesmente um vício e que está impedindo você de enriquecer. Eu vou mostrar mais à frente. Você tem que ter a percepção desse problema e começar a parar antes que fique mais grave, assim como chatice. Porque junto vem a chatice. As pessoas não estão achando legal, elas estão vendo que você é um baita de um chato e vão se afastar de você. Para de ser chato antes que você não consiga mais voltar atrás, porque o chato não percebe que é chato. É, a pessoa corre atrás de pequenas economias burras que levam seu tempo e sua paz em detrimento do desenvolvimento pessoal que faria com que essas economias não fossem necessárias. Então, conforme você vai se desenvolvendo, vai aportando, deixando quieto, seu patrimônio vai subindo, crescendo, você não precisa fazer essas economias burras e perder tempo e paz. Você passa a comprar tempo e paz com dinheiro. E acaba tendo cada vez mais dinheiro. Isso acaba tomando a sua vida e virando o foco e impedindo o enriquecimento que vem de aportar mais e não de economizar a miséria. Economizar a miséria nunca enriqueceu nenhum. Ninguém. Pode ocorrer uma fase na vida de dificuldade imensa que seja necessário. Mas isso não enriquece. Isso é um distúrbio que se torna um vício e te torna a pessoa mais chata do mundo. Então, com a contribuição do Paulo, eu fiz esse gráfico que mostra como o foco está errado. A gente usa esse gráfico de convexidade nas ações, mas eu adaptei ele para o mindset da miséria. A economia máxima que você pode fazer é um percentual de quanto você ganha. Não tem como economizar tudo que você ganha. Ah, eu moro com meus pais, não gasto nada, exemplo de exceção. Normalmente você não vai poder economizar tudo que você ganha. Você vai poder economizar 10%, 20%, 30% e chega num limite. Então, o quanto você pode economizar tem um limite. E o que é pior, em reais, para o mindset da miséria chatonildo, em reais é um valor pequeno, porque como o foco dele está errado, ele nunca ganha muito. Então ele não tem como... Porque quem ganha 20 mil pode economizar muito mais reais do que quem ganha 2 mil. Quem ganha 2 mil pode economizar 40%, 800 reais. O outro ganha 20 mil, economiza 10%, 2 mil reais. Então, quanto mais você ganha, mais você pode economizar. Então, a economia tem um limite. Agora, ganhar mais é ilimitado. Ah, é ilimitado entre aspas. Mas você não consegue botar um limite em ganhar mais, mas você vai ter sempre um limite em economizar. Então, o mindset da miséria, o foco dele está aqui, que já tem um limite inicial, porque é um percentual de quanto ganha. E esse limite fica estável porque ele não tende a ganhar mais, porque o foco dele está no lugar errado. O foco não está em se desenvolver, em trabalhar melhor, em tudo, em fazer um curso, fazer alguma coisa, investir. O foco dele está em economizar. O foco aqui, você vai ganhando mais, você vai aportando mais e vai ficando com um patrimônio maior. E até pode economizar mais em reais, porque você ganha mais. Então, o mindset da miséria, ele é um círculo vicioso. O foco está em pequenas economias burras. É a fila do posto, é anotar a bala Juquinha, é ir no supermercado lá no fim do mundo, é dividir a conta até o último centavo e um monte de comigo não. Aí, isso faz com que perca tempo de vida, com que perca paz, com que evolua menos. Trabalha menos e pior porque perde tempo em burrice. E a burrice eu já falei aqui diversas vezes. Ou você desenvolve o seu cérebro para inteligência ou para burrice. Com o mindset da miséria e chatice, você está desenvolvendo para burrice. Vai tender a ganhar menos. Com isso, vai levar a ganhar menos, aportar menos, e aí não vai enriquecer. Vai ficar sempre nesse círculo vicioso que vai te impedir de enriquecer. A fila do posto, um exemplo, você economizou R$ 20. Perdeu a paz, perdeu doença. Pode ser 40, 50, não faz a menor diferença. Perdeu a paz, perdeu 2 horas. Se tivesse usando para se devolver, ganharia muito mais do que R$ 20. Você tem que focar e se desenvolver para que seu tempo valha tanto que nenhuma economia burra seja realmente economia. Então, se eu ficar 2 horas numa fila de posto, não tem como aquilo valer as minhas 2 horas. Não porque eu esteja sempre trabalhando durante 2 horas, mas lazer faz parte da vida, outras coisas. Então, eu não considero que 2 horas da minha vida vale a economia que eu posso fazer num posto. Então, só um exemplo: um médico que cobra R$ 1.000 a consulta, sim, eu exagerei, mas tem médicos cobrando isso. Vale a pena ele ir no centro da cidade resolver um problema numa repartição? Se um despachante cobra dele R$ 500, não vale. Despachante é o melhor dinheiro mais bem gasto que tem, mas o comigo não. Ele passa mal de dar R$ 500 para um despachante, uma coisa que ele pode ir lá resolver sozinho. Mas o lá resolver sozinho é deixar de trabalhar, deixar de atender clientes, perder dinheiro, ficar horas resolvendo aquilo, um estresse danado. Bota aí uns 5, R$ 6.000, seja lá quanto for. Mas ele não aguenta. Ele não aguenta. Mas o despachante é a maior compra de tempo e paz que existe. O cara vai lá e resolve um troço que é um aborrecimento. Se você paga para ganhar tempo e paz, aí sim você está economizando. E aí sim você está enriquecendo. E aí sim teu foco está no lugar certo. A economia verdadeira é aquela que soma dinheiro, paz e tempo. Tempo, paz e dinheiro, nessa ordem. Economia pequena que perdeu tempo e paz não é economia, é gasto. Sai mais caro, na verdade. Ah, mas eu vou perder tempo e vou perder paz, mas vou ganhar R$ 500.000. Exemplo de exceção idiota, você não vai acontecer porque você está cada vez mais burro. Porque cada exemplo de exceção que você fala, você emburrece mais. E eu já dou para você os exemplos de exceção, porque aí você não precisa nem postar o exemplo de exceção. Porque eu entendo muito de burrice. Quando se foca na paz e na economia de tempo, mesmo pagando um pouco mais caro, o foco passa a ser outro, que termine melhor formação e aportes maiores, que vão levar muito mais enriquecimento do que a economia de dinheiro pequeno que toma tempo e fazem perder a paz. Então, dá para entender perfeitamente por que o mindset da miséria, por que o Zé Continha, além de chato, ele não vai enriquecer. Isso está impedindo o seu enriquecimento, porque o foco está no lugar errado. E não tem graça nenhuma. Ah, mas saiu a reportagem do bilionário que anda de metrô, que come McDonald's, que não sei. Em primeiro lugar, é mentira, porque tiram uma foto do McDonald's, mas tem jato comercial, tem não sei o quê, não sei o que lá. Em segundo lugar, se for verdade, tem graça nenhuma, é ridículo. É simplesmente ridículo. É o dinheiro para quê? Não que não possa ir no McDonald's se ele gosta, mas ah, o cara é bilionário e não gasta nada, vive que nem um miserável. Isso é uma imbecilidade total. Não é obrigado a ostentar, 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 mas você ganha dinheiro para viver melhor. O objetivo de melhorar, evoluir, poder poupar mais é viver melhor. Então você poupa para viver melhor. O objetivo é poder gastar mais para ser atendido melhor, para viver melhor, para ter mais paz e mais tempo para aproveitar a vida. Para isso que a gente economiza. O objetivo não é ficar no meio da manada economizando R$ 13 enquanto perde um tempão e se estressa. Não é para isso que a gente guarda dinheiro. O aporte, o dinheiro, não é o objetivo. O objetivo é viver melhor. A gente aporta, deixa quieto, aumenta o patrimônio para viver melhor. Aquilo não é o objetivo em si. Então, não é para mudar, quando eu falo aqui aporte, tempo, não sei o quê, mas não é esse o objetivo. O objetivo, aquilo é um meio para você viver melhor. Então, tem que botar o foco no lugar certo. Não existe barato. O Zé Continha está sempre atrás de oportunidades, achando que existe barato. Não existe barato, ninguém te dá nada. Tudo é o que é, tudo custa o que custa. Não tem oportunidade nenhuma, só oportunidade de levar as ferro. Rápido e grátis é lixo. Grátis com qualidade só se você fizer. Rápido, grátis com qualidade não existe. Rápido com qualidade tem que pagar alto. Rápido, barato com qualidade é utopia. Barato com qualidade não pode ser feito. Rápido e barato é mal feito. Então, não tem como você juntar. Sempre vai ter uma explicação. Então, se eu vou comprar uma televisão de R$ 1.000, se está por 980, 970, tá bom. Se está por 650, eu já não compro. Tem alguma coisa errada. Pode ser que uma vez na vida seja verdade. Mas é tantos golpes e rolos que eu escapei por isso que tudo bem, eu não pego também aquela única vez, mas pelo menos eu escapo de um monte de rolo. Porque simplesmente não existe. O pessoal bota toda hora na internet. Aí eu queria sei lá, profissional de não sei o quê, que fosse muito bom, mas que fosse barato. Não, isso aí é mágica. Se você quer muito bom, não vai ser barato. Não existe. Barato vai ser pior. Claro. Porque se o sujeito é muito bom em alguma coisa, ele vai cobrar mais caro, porque ele vai ter mais cliente. Então, chega um momento que ele tem tanto cliente que a única coisa que você pode fazer é cobrar mais caro. Óbvio. Então, não existe nada disso. Parem de ficar andando atrás disso, porque não existe. Ninguém fica dando nada de graça. Ah, não, mas aquele. Eu fui comprar um imóvel e estava abaixo do preço do mercado. Sim, porque o dono resolveu fazer caridade para você. Não, porque simplesmente o preço de mercado é o que você pagou. Isso, o que determina o preço de mercado é o que alguém paga. Então, justamente, se tivesse alguém pagando mais, ele vendia para o outro. Quando você aceita que não existe barato, tua vida melhora muito. Eu quis trazer depoimento de dois usuários muito legais. Um é o Painaldo, que eu fui caçar no site sobre esse assunto. Mindset da miséria e atrás de oportunidade de carro barato em site de lasanha, acabar levando golpe ou sendo sequestrado. Muito comum. A gente viu alguns relatos sobre isso, né? Você pega seu carro usado, leva numa concessionária, numa autorizada, entrega, pega outro, sai. Ah, mas não é mais caro. É o preço que você paga pela segurança, para não ficar no meio da rua negociando com um estranho que pode sequestrar e tal. Mindset da miséria é ser mesquinho e viver pior por não querer, mesmo podendo pagar por um pouco mais de conforto. É endeusar dinheiro ao invés de fazer dele um meio para se ter uma vida mais confortável para si e para os seus. É passar necessidade ou deixar de ter alguma experiência positiva para não gastar algum dinheiro que nunca será usado. É pensar pequeno, economizar o troco do chiclete e ter o dinheiro como objetivo final da vida. Enfim, acumular patrimônio é o que queremos, mas é importante não perder de vista a importância de se ter qualidade de vida e aproveitar as boas coisas que o dinheiro pode proporcionar. Tê-lo como meta em si, para mim, é o mindset da miséria. É isso, dinheiro é lixo. Ele é um meio para você viver melhor. Ter ele como objetivo e ficar obcecado por ele é uma forma de viver pior e de terminar tendo menos dinheiro. Porque pode ver, esse bando de Zé, você não vê quem tem dinheiro mesmo em fila de posto, dividindo conta até o último centavo. Não sei. Isso é porque isso essas atitudes estão impedindo você de enriquecer. E o Jó Brunski, ele definiu muito bem que o mindset da miséria é a mentalidade da escassez. Então, é o foco na escassez. Não doamos nada porque o dinheiro vai faltar. Não investimos em nós mesmos para melhorar nossa renda porque o dinheiro vai faltar. Não enxergamos as possibilidades de trabalho e criação de valor à nossa volta porque estamos focados em onde não podemos gastar. Não ajudamos ninguém ou nenhum projeto financeiramente porque senão falta dinheiro no fim do mês. O foco está na falta, é na mentalidade de escassez. E isso é o círculo vicioso que te impede de crescer. Para abandonar o Zé Continha, você tem que abandonar o comigo não. Eu tenho bode sobre o comigo não. Não existe justiça perfeita. Todo mundo vai ser passado para trás alguma vez na vida. Todo mundo vai ser roubado alguma vez na vida. Faz parte da vida. Mas a tentativa de isso nunca acontecer vai destruir sua vida. Não aceitar perder nunca vai destruir sua vida. Então, você tem que saber as brigas que valem a pena brigar. E você confere tudo por ordem. Você passa a viver na ordem de grandeza. Por exemplo, a conta de restaurante. Eu vou num restaurante, eu sei que é 200, 300, uma coisa assim. Se vier 10 reais, eu sei que está errado. Eu vou falar, olha, vocês cobraram 10 reais. Se vier 1.000 reais, eu sei que está errado. Mas eu sei onde está certo. Ah, quer dizer que o restaurante um dia pode te roubar? Pode. Mas olha o tempo que eu ganhei de vida e paz de não me preocupar com isso. Não vai mudar a minha vida aquilo ali. Porque se for uma coisa que muda a minha vida, eu vou ficar sabendo. Então, é a mesma coisa, a divisão por ordem de grandeza. Entre pessoas não chatas e não malandras, é muito fácil. Você divide por igual. Aí, mas você não bebeu, o outro bebeu. Se for gente que não é malandra, vai falar, não, mas eu bebi, então bota um pouquinho mais, não sei o quê, e pronto, acabou, segue a vida, não muda a vida de ninguém. Ah, mas eu saio com gente malandra. Para de sair com gente malandra e para de sair com gente chata, é simples. Então, o cartão de crédito, se você usa ele normalmente, vai vir mais ou menos o mesmo valor todo mês. Veio muito longe daquilo, você confere. Ah, mas então vão te roubar 10 reais todo mês. Tá ótimo. Conferir me custa muito mais do que 10 reais. Né? Eu trabalhava em um hospital, aí o sujeito que controlava os roubos no hospital. Isso vale para qualquer empresa. Controla até um certo ponto. Além daquilo, custa mais caro do controlar do que ser roubado. Então as empresas sabem disso, que tem um percentual que vai ser roubado. Mas querer não ser roubado até o último centavo vai ser mais caro. Então, controla até certo ponto. Isso vai fazer você ganhar muito tempo e paz. O que vai fazer te dar muito mais sobra do que qualquer perda em dinheiro. Como eu falei, se o cartão de crédito me roubar 10 reais por mês, é mais barato do que eu conferir tudo. Você passa um olho, ordem de grandeza, aí tem um mês que você sabe que tem uma coisa lá, tá bom, não sei o quê. Tem gente que confere extrato de banco até o último centavo e fala todo feliz que descobriu uma vez que o banco roubou 10 reais. Quantas horas de vida perdeu para isso? E provavelmente o banco ia devolver. Porque normalmente quando o banco erra, ele devolve. Então, sabe? Mas é um comigo não. Vai acontecer com todo mundo. Você vai ser roubado, vai ser enganado, vai não ser... E querer ter a certeza de nunca ser roubado e nunca ser enganado vai sair muito mais caro. Muito mais caro. Então, vamos lá. Você tem que achar um equilíbrio entre gastar desordenadamente e economizar demais. Né? Não é uma coisa nem outra. A gente está falando, o dinheiro é para a gente viver melhor. Mas não é para você gastar ele desordenadamente e ficar cheio de dívida e tudo mais. Mas não é também para você viver só para economizar. Você tem que achar um equilíbrio entre esses dois. Alguns vão tender um pouquinho mais para gastar, outros um pouquinho mais para economizar, mas nenhum dos dois pode virar a tônica, o exagero. E gastar é bom. Não tem nada de errado em gastar. Você vive melhor, você tem atendimento melhor, você ajuda as pessoas que estão vendendo, você movimenta a economia. Não tem nada de, ah, esse sujeito é rico e não gasta. Tem nada de extraordinário nisso, é uma baboseira total. Aí sai no jornal, não sei o quê. Primeiro é mentira, depois é baboseira. Então, mas ele vai no shopping, compra roupa, sei lá o quê. Ai, que coisa. Ai, se ele tem dinheiro para comprar aquilo e compra e fica feliz, é problema dele. Vamos parar de julgar os outros e ficar preocupado com a vida dos outros. Cada um gasta no que quiser. Se tiver dinheiro para comprar, não tem problema nenhum. Se ficar entre aquele equilíbrio de gastar e economizar, sabe? É assim, você ganha dinheiro, você economiza uma parte, o resto você pode gastar. Uns vão gastar mais, outros vão gastar menos. Mas gastar é uma coisa boa para a economia. Gastar ajuda os outros. Ajuda quem está vendendo. Movimenta a economia. E se te faz bem, ótimo. Então, se criou uma culpa em gastar, não tem nada de errado em gastar se você ganha o dinheiro e pode gastar. Absolutamente nada de errado. Então, isso ajuda você também a sair do mindset da miséria, do Zé Continha e de tudo isso. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos agora para as perguntas. Lembrando sempre a promoção, ó, se cadastrar, só 4 cadastrados. Vamos fazer uma força aí se cadastrar. E lembrando, como eu falei, a gente está com a página nova aqui dos Anjos, com os depoimentos das crianças e dos pais e tudo mais. Você pode vir aqui, não precisa nem ser cadastrado para ver. Quem quiser ajudar essa ação aí, nós vamos tentar pagar a escola de 20 crianças esse ano. Então, fala aí, Thiago.
É isso aí, pessoal. Agradecer novamente. Acho que já faz um mês aí que nós estamos todas as lives passando dos 1.000 espectadores ao vivo, já estamos chegando nos 1.100, muito obrigado a todo mundo que, aos espectadores fiéis que estão conosco, todas as lives, aos novos, muita gente nova chegando, quem ainda não conhece o nosso site, estou deixando o link para você se cadastrar, Baster.com já é um site com mais de 20 anos de tradição e trabalho, e então agora nós vamos para as perguntas, os assinantes, lembrando novamente, os assinantes do site em azul, pessoal, não adianta colocar pergunta, que senão o Baster não vê, e no YouTube, pessoal que está no chat do YouTube, quiser fazer pergunta e contribuir para os anjos, o Baster responde os superchats e também os membros do canal. Vamos lá, Baster.
Então, pessoal, vamos lá. Vamos para as perguntas. O Sardinha Rei, que fez aí uma doação, ainda mandou para 3 pessoas doarem. Muito obrigado, muito obrigado. A gente está precisando aí chegar nessas 20 crianças. Então, muito obrigado. Fantato veio assistir a live pela primeira vez. Um abração. Um abração aí para Lorena e para o Miguel. Ontem comprando o NAN dele, online, o cartão passou, porém, após a meia hora, a compra foi cancelada. Não posso abrir mão de quase R$150, porém, conferir se irão estornar o valor. Eu nunca vi não estornar. O banco não ganha dinheiro nessas coisas. Ele já tem o dinheiro dele garantido. Não conferir mais a conta do restaurante, para mim, foi libertador. É libertador mesmo, experimentem. É libertador, você olha por ordem de grandeza. Agora, claro, um dia o restaurante enfia uma coisa, mas um dia também pode faltar. E assim, é chato, porque eu gostaria de não... O restaurante me levar um troço não me incomoda, mas eu gostaria de não pagar menos. Mas, infelizmente, pode acontecer também desde que não seja um exagero, porque se eu acho que vai ser 300 e vier 290, eu não vou conferir. Se vier 110, eu vou conferir. Eu vou falar, está errado. Mas também a gente, o que, que vai fazer? Porque é libertador. E você sabe, o que você ganha quando você para de fazer essas coisas vale muito mais do que qualquer erro que você descubra. Mas é o que eu falei, é o comigo não. O cara não consegue nem dormir de noite. É, para ajudar os anjos a comemorar a quitação do dividado imóvel, porque eu não sei gerir dinheiro melhor do que banco. É isso aí, Pito. Parabéns, quitou o imóvel. Agora você voltou a ser gente. Boa noite. Olha aqui, grande doação aí do João. Abraço para mim, abraço para Dani, para Júlia e para o Miguel. E uma caneca aí para o John, Thiago. John, você manda um e-mail para thiago@baixa.com que nós vamos mandar uma caneca para você. Muito obrigado. Depois de perder o processo em todas as instâncias, falar para o advogado que era desistir da ação foi libertador. É. Afastem-se de tribunal e afastem-se de advogado que fica falando para entrar na justiça. Entrar na justiça é a última coisa quando não tem outro jeito. Obrigado, Charlito. Tem gente que tem muito dinheiro e só tem isso, é verdade. Domingo fomos ao restaurante almoçar e fomos pessimamente atendidos. A conta de R$200, eu não pensei duas vezes. Paguei os 10% da gorjeta e segui minha vida. É isso aí. Até porque, veja bem, eu não sou nenhum santo nem nada, não, mas eu me esforço para parar de julgar. Fomos mal atendidos porque aquelas pessoas são ruins, ou elas estão passando algum problema, ou o garçom está com a filha doente, ou vai ser mandado embora, ou não sei, a gente não sabe. O que a gente sabe é que, muito provavelmente, o garçom tem uma vida menos privilegiada de quem está indo no restaurante. Então, e além do mais, a gorjeta não vai exatamente para aquele, a gorjeta é para todos, é dividida. Então, sabe, é uma mesquinharia você querer tirar a gorjeta ou se incomodar com isso. Normalmente, o que eu faço, quando eu posso, é dar uma gorjeta por fora em dinheiro. Eu faço isso no iFood, faço isso no restaurante, e é impressionante a felicidade que isso proporciona. Eu fico até sem graça, porque é um dinheiro que não faz a menor diferença na minha vida, e a pessoa fica feliz, fica agradecida. Então, normalmente eu ainda faço isso quando eu posso. Quando eu tenho um dinheiro em trocado, eu ainda boto lá um dinheiro por fora. É um R$20, um 50, um 10, um o que você puder. O gráfico da convexidade do Mindset da Miséria ficou fantástico. Valeu, Bruno. Vou colocar aqui no Bastergram, depois da live. Quando entendi essa questão de economia ser limitada e o ganho ser limitado, minha vida mudou. É isso aí, a economia é limitada. E o ganho é ilimitado. O teu foco tem que estar em ganhar mais, em se formar melhor, em trabalhar melhor para ganhar mais. Isso é que enriquece, né? Ficar economizando. Economizando tem um limite. Quando você entende que tempo e paz vale mais que dinheiro, muita coisa que você achava caro se torna barata. É o que o exemplo que eu dei do despachante. Tem nada mais barato que despachante. Assinei novamente o site após alguns anos, me organizando e aplicando o ensinamento da comunidade no meu dia a dia. Valeu, Odatefa. O que você acha do minimalismo? É algo que me ajudou bastante na jornada de construir patrimônio. Eu acho que se você é um sujeito que vive bem gastando pouco, não tenho nada contra. Cada um viva a sua vida como achar melhor. Modinha eu acho péssima. Esse negócio virou uma modinha. Modinha você faz um exagero durante um tempo e depois se enche. Então, eu pessoalmente acho uma baboseira total. Mas se está te fazendo bem, ótimo. Porque eu acho impossível que a pessoa não tenha nada que ela goste de gastar dinheiro. E assim, Ah, isso me ajudou a construir patrimônio. Para quê? Para ficar lá? Para quê? Construir patrimônio não é um objetivo final. O objetivo final é viver melhor. E até com esse patrimônio que você construiu, poder ajudar os outros, poder ajudar aqui os anjos, poder pagar a escola da filha do porteiro, poder dar gorjetas melhores, poder ajudar um morador de rua. Senão, para que você está construindo patrimônio? Não, isso aí eu não vou falar sobre isso, não. São 7 anos de baixa, obrigado por me deixar menos burro. Mérito seu. O Zé Continha, quando descobre educação financeira, geralmente quer ensinar todo mundo a vir o chá.
Isso é outra coisa. Não
saiam por aí ensinando ninguém nada. Carro alugado sai mais barato que comprar no médio prazo, levando em consideração que as locadoras não levam pelos nossos belos olhos. Não, o carro por assinatura ele é mais caro, mas te traz mais paz, como tudo que é mais caro. O carro por assinatura tende a sair mais caro, senão a locadora não ganhava dinheiro nenhum. Né? Mas, por outro lado, o carro por assinatura ele te dá mais paz. Então, pode ser bom para você, porque aí você não se preocupa com bater ou com revisão, com sei lá o quê. Então ele pode ser legal, sim. Aí cada um tem que avaliar. Gastei muito com gurus vendendo planilha de controle de gastos. Foi muito bom conhecer a filosofia abaixo. Melhor procurar paz que tentar imitar os outros. É isso aí. Essas planilhas é pura obsessão. Faz tempo que não consegui assistir. Parabéns pelo lindo projeto, sensacional. Obrigado, Rodrigo, pela enorme contribuição. Obrigado, Bezerra. Para ajudar as crianças. Obrigado, MM. Conhecido meu ficou 1 hora de madrugada na chuva esperando para não pagar R$20 a mais para o Uber. Inacreditável. É isso. Mas não é o R$20. Eu garanto que R$20 não faz a menor falta para esse sujeito. É a doença do comigo, não. Da obsessão, do mindset da miséria. O cara não consegue nem dormir se ele gastar aquele dinheiro. Vocês se tratem disso, porque só vai piorar. Se eu podia fazer consideração sobre a BlackRock, eu não acho nada sobre BlackRock. Não sei, consideração. Olha aí, ó, 8. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma força aí, se cadastrar, tentar aumentar isso aí. Depende. Eu não sei do que você está falando. Se for sobre a empresa para ser sócio. É uma empresa muito boa para ser sócio, lucro consistente e tudo mais. Porque você, como sócio da empresa, aí você virou o lado bom da BlackRock, que é ganhar a taxa de administração. Agora, fundo, não é, tem nada, tem difícil, alguma coisa pior para investir do que fundo, né? O objetivo de fundo é gerar a taxa de administração e de performance para os gestores. Teu dinheiro some. Meu pai é o rei do comigo, não. Aquela pessoa que atravessa a cidade para comprar fruta mais barata. Mas deixa ele ser o que ele é e aproveita teu pai, porque não tem coisa melhor. Valeu, Leandro Lima. Muito obrigado. Vida longa aos anjos. O que você acha sobre comprar produto eletrônico de Xing Ling e comprar de marca conhecida? É uma economia que vale a pena? Eu sei lá, sabe? Depende, né? Você, por exemplo, celular, Xiaomi, celular, né? Se você considera isso Xing Ling, você pode comprar. São produtos que funcionam muito bem. Agora, comprar produto porcaria, eu não acho legal. Para mim, não é economia que vale a pena. O que eu tenho a dizer sobre cartão de crédito, me afundei em estudo sobre milha, essa loucura, e sinto que é perda de tempo. Me faz não dormir de noite. Cartão de crédito, você usa ele a seu favor. Tem um FAQ aqui sobre isso. Coloca aí para mim, por favor, Thiago. Como eu acho que o cartão de crédito pode ser benéfico? Se você não se enrola. Pessoas que se enrolam com cartão de crédito e começam a gastar mais do que pode e não conseguem pagar e fica devendo, tranca na gaveta e deixa quieto lá, não usa. Se você não se enrola, o que, que ele pode ser útil? Você paga tudo no cartão, bota a data de vencimento dele próxima de outras coisas como luz, água, gás, sei lá o quê, ou o plano de saúde, pega ali, bota isso tudo num dia, ali próximo, aí pronto, você pagou tudo. O que sobra você pode investir, pode gastar e tal, fica a tua vida financeira totalmente organizada. Aí você pega milha, ponto, uma vez por ano, você vai lá e usa e nem toma conhecimento disso. Isso que você fez é uma baboseira total, ficar obcecado com milha e não sei o quê. É rolo, rolo, se resume a rolo. Não se ganha dinheiro por geração espontânea. Não existe isso. Aos poucos, consigo mostrar para o velho que o gasto real está no financiamento dele. Depois de 96 mil pago, quitou só 6 mil do principal. Agora ele quer parar tudo para pagar a dívida. Só agradeço de coração. Perfeito, Cipola. Parabéns. De novo a live sobre FIIs. Tá me infernizando isso. Aqui, ó. Thiago botou o link aqui do FAQ. Depois que comecei na filosofia, parei de ver o preço das coisas pequenas e parei de querer ensinar os outros. Puta, meus parabéns. Deixou de ser chato. Ó, o Thiago botou o fluxograma por bom uso de cartão. Botou aqui, ó, para vocês verem. Tá lá no FAQ, tá nesse FAQ aqui, ó. Só ir lá no FAQ e ver. Pô, valeu, Bruno. Muito obrigado. Olha aí, Thiago. Caneca pro Bruno. Bruno, manda um e-mail para thiago@baixa.com que ele vai mandar uma caneca para você. Muito obrigado. E vamos acabar? Oi?
Eu falei que eu coloquei o e-mail para você, viu, Bruno? Ou BasterZap ou thiago@baster.com, Thiago com TH. Coloquei para você no chat o e-mail.
Então, vamos encerrar. Vamos ver aqui se... Pô, 9 não vai rolar, pessoal. Se chegar a 15, eu sorteio 3 meses grátis.
Primeiro é que você não explica. Vai lá na área do iniciante, tem que explicar para o pessoal. É porque é normal os cadastros, às vezes, no site, o pessoal às vezes acha que tem que colocar muitos dados. Aqui, na Baster.com, não é nada de para fazer o cadastro no site, não precisa fazer cadastro, não precisa colocar cartão de crédito, não precisa colocar nada disso. É um e-mail, uma senha e um nick. E você se cadastra e começa a estudar agora mesmo na área de iniciantes, que é 100% de graça, né, Basta?
Tudo isso aqui é de graça. Esses 5 livros aqui são de graça. Tem uma série de vídeos, lives, todas essas lives aqui, tudo isso só de se cadastrar.
É importante a gente falar que na Baster.com não se tem, nem no Baster System lá, que o pessoal cadastra, não tem nada de dado pessoal lá, não tem nome, não tem CPF.
A gente não pega dado de ninguém. Login, senha e um... Faz o login sem se identificar, tipo aqui, ó, Piripaque, Rabino, The Best e tal. Não se identifica, não bota seu nome, bota um e-mail e uma senha e acabou, você está cadastrado, já pode aproveitar tudo isso aí. Então vamos encerrar?
Não, peraí.
Tem umas perguntas aqui. Assinei anual nesse momento, estou valendo 5 cadastros aí para o sorteio da live. Valeu, Odatefa. Se na live de FII foi tão boa quanto a de ações... mas eu vou tentar. Melhorei muito nesse assunto após conhecer o canal. Ajudo muito mais meu pai e vida só para frente. Calei a boca sobre investimento. É isso aí, Leandro. Obrigado. Parabéns aí pela evolução. Calar a boca é das coisas principais para evoluir na vida e deixar de ser chato. Não fala nada. Melhor coisa que tem na vida. Tudo que você fala, você se torna responsável por ter falado aquilo. É uma desgraça. Então, vamos encerrar. Tem jogo hoje, Thiago?
Deixa eu ler para você uma pergunta de um membro aqui, eu não preciso colocar lá. O Marcelo M. pergunta, boa noite, Baster. Você acha que comprar carro de particular vale a pena?
Não. Eu não acho, porque só tem duas opções. Ou é particular conhecido, e aí depois vai dar briga, porque carro sempre dá problema, ou é gente desconhecida que você não tem como saber se tem rolo no carro, se tem rolo nos documentos, se vão te sequestrar, você sabe? Carro é muito simples, você usa, vai pagar mais caro, tá bom, mas é a vida, você paga mais caro para ter paz. Só para deixar como agradecimento ao Paulo, usa a bike para ir trabalhar e ficava nervoso ao tomar fina de carro ou carro na ciclofaixa. Paulo me falou, respira e segue a vida. É isso mesmo, não adianta para nada. Respira e segue a sua vida. Respirar é um milagre. Contar até 10, outro milagre. O livro Sonho Mais ou Menos Grande tem muito bom ensinamento contra a obsessão do controle de gastos. Me ajudou bastante. Então, quem quiser... pro assinante tem de graça, Sonho Mais ou Menos Grande, ó, tá aqui. Quem quiser tá aí. Então, pessoal, posso ir, Thiago?
Vamos ver quantos cadastros tem, deixa eu ver.
10.
10, tá bom.
Boa, 10 tá bom, obrigado aí quem se cadastrou, tem todas essas paradas aí. E é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado a todos que vieram aí mais uma vez. Vou tentar fazer essa live de FII aí, vou fazer sem entender absolutamente nada de FII, mas eu fiz também de criptomoeda sem entender nada. E boa noite, espero que tenha sido útil. Entre o 6 e o 12, até a próxima.